Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. E no episódio de hoje a gente vai continuar a falar sobre o James Webb, a teoria do Big Bang, por aí vai. No episódio anterior desta série, que sai às quartas-feiras, né? Na semana passada eu mencionei sobre os fundamentos dessa briga, dessa confusão que está tendo entre o James Webb e a teoria do Big Bang. Spoiler, da final da série não tem briga nenhuma. Por enquanto, até essa data que eu estou gravando isso, está tudo certo, não tem nada errado. Vai que, né? Vai que muda tudo, né? E na semana passada eu mencionei justamente os fundamentos da teoria do Big Bang, tá? E no episódio de hoje eu quero já começar a adentrar no James Webb, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como é que funciona o telescópio, como é que o James Webb funciona, quais são os seus equipamentos e tudo mais, de uma forma bem geral, tá? Porque em 2022, se não me engano, ou foi início de 23... Não, foi 2022. 2022, eu fiz uma série aqui sobre o James Webb, tá? E ele não tinha ainda... Aliás, ele já tinha, já estava no espaço, já tinha lançado aquelas primeiras 5 imagens, tá? Só que de lá pra cá, o James Webb, ele mudou muita coisa em termos de entendimento na teoria do Big Bang, que a gente mencionou na semana passada, tá? Então eu preciso dar um impassão aqui no que o James Webb é, tá? Mas os episódios estão aí no Spotify, só estão no Spotify, tá? Não estão no YouTube, tá? Então você pode voltar aí e ouvir os podcasts que tem lá que eu gravei em 2022 sobre o James Webb, tá? Mas não vai lá agora, deixa eu te explicar do jeito o que você precisa saber para essa confusão do James Webb, eu vou te explicar aqui nesse episódio, tá certo? É isso que a gente vai acabar trabalhando. Só para fazer a ponte com a semana passada, então o que é a teoria do Big Bang, né? Teoria do Big Bang é... Eu vou utilizar esse termo teoria do Big Bang como uma analogia ou como um sinônimo do modelo cosmológico padrão que nós temos, que se chama Lambda, que é a letra grega maiúscula, Lambda CDM, tá? Então, o nosso modelo cosmológico padrão é o Lambda CDM, não é a teoria do Big Bang. Dentro do Lambda CDM, nós temos diversas teorias, leis e evidências de como é que o universo funciona, tá? Então, por exemplo, expansão acelerada do universo, tá dentro do Lambda CDM. Como é que funciona efeitos gravitacionais da evolução do universo e tudo mais, está lá dentro do Lambda CDM, tá? A energia escura, matéria escura, mas não é só isso que tem. Dentro do Lambda CDM também temos teorias, no plural mesmo, tá? Teorias de formação galáctica, tá? A gente tem algumas teorias que acabam trabalhando de forma unificada ou tentando ser unificada. Teorias de evolução estelar, tá? Por que que eu digo teorias? Porque a gente tem várias teorias e elas dependem da observação astronômica, que é o que o James Webb está fazendo. Ele está fazendo observação disso para melhorar essas teorias, tá? Está dentro do Lambda CDM também, tá? Outras coisas que estão dentro do Lambda CDM que a gente não vai... E aí em episódios futuros eu posso trabalhar isso melhor. A gente não vai ter evidências observacionais diretas, nem do James Webb, nem de qualquer outra coisa, tá? Que é o quê? Cosmologia quântica, inflação, ou teorias de inflação, que na realidade tem mais de uma, tá? Inclusive, na minha tese de doutorado, eu coloquei um pontozinho a mais em um modelo de teoria de inflação. Pô, mas você só fez só isso? Pois é, eu gastei 4 anos, 2 anos de mestrado, 2 anos de doutorado para fazer apenas isso, tá? Você viu um tanto que o negócio é complexo, tem muitos detalhes, tá? E eu ainda estou trabalhando nisso até hoje, agora de uma forma, vamos dizer assim, livre, né? Não estou fazendo pesquisa oficial neste momento em nenhuma universidade, então eu consigo trabalhar de uma forma livre, tentando montar uma teoria de inflação de acordo com as coisas, ou continuando com as coisas que eu estava fazendo. Pois é, resumindo a história, tudo isso está dentro do Lambda CDM, tá? E o que está dentro do Lambda CDM também? Teoria do Big Bang. Pois é, a teoria do Big Bang está dentro do Lambda CDM. O que é a teoria do Big Bang? De uma forma muito geral, ela diz que o universo nasceu de um ponto muito quente, denso, tá? E com predominância de radiação, fótons. Só. E aí, esse ponto muito quente, muito denso, ele cresceu, ficou grandão e está crescendo até os nossos dias atuais, tá? E nós chamamos isso de Big Bang. Teoria do Big Bang. O evento Big Bang em si é antes da teoria do Big Bang. Parece que os caras que montaram essa teoria fizeram a pegadinha. Não, a gente vai fazer a teoria do Big Bang, mas que não engloba o Big Bang. É, então. Pois é. Em outro momento eu posso explicar isso um pouquinho melhor, tá? Porque aquilo que nós chamamos de Big Bang, o evento Big Bang, é tecnicamente chamado de período inflacionário, tá? Não está dentro da teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang só diz que depois que o universo está nascido, nesse ponto ou nessa região muito quente, muito densa, com predominância de radiação, o universo continua se expandindo ao longo de muito tempo, e essa evolução ou essa expansão, que não é inflacionária, tá? É uma expansão, vamos dizer assim, normal, devido ao Big Bang, ou ao período de inflação, o universo continua se expandindo, vai ter a formação das primeiras estrelas, aí entra o James Webb. Exatamente nesse ponto vai entrar o James Webb. Só que isso é... Eu vou chutar contas baixas, porque o James Webb ainda não chegou nisso. Eu acredito que ele vai chegar nisso, tá? 100 milhões de anos depois do nascimento do universo, tá? Porque o James Webb, ele tá vendo coisas da ordem de... arredonda aí pra baixo, 300 milhões de anos depois do Big Bang. Tá? Vamos arredondar aí uns 250, 280 milhões de anos depois do Big Bang. Que é a formação das primeiras galáxias, que é o que ele tá vendo, tá? Eu digo vendo, é vendo mesmo, tá? Tem imagem, fotinha real mesmo, tá? E as primeiras estrelas, obviamente, elas são antes das primeiras galáxias, tá? Então, a teoria do Big Bang vai tratar disso. E a teoria do Big Bang tá dentro do Lambda CDM, que é o que a gente tá trabalhando aqui, tá? Então, essa é a ponte pra gente fazer na semana passada pra o episódio de hoje, tá? Quem tá assistindo no YouTube ou tá assistindo no Spotify o vídeo, tá? Eu tô olhando de banda aqui de lado, porque eu tenho uma outra tela aqui, por onde eu vou me guiar pra ver as coisas que eu quero que eu quero falar pra você. Eu não vou mostrar imagens aqui, porque você pode estar assistindo ou ouvindo esse podcast, dirigindo, então presta atenção no trânsito, ou mesmo ouvindo, tá? Coloca aí o podcast pra você ouvir dentro do carro, mas presta atenção no trânsito. Tá? Na academia, então faz o teu supino aí direito, tá? E se eu estiver lavando louça e tudo mais, então presta atenção para você não quebrar as louças aí, tá? Aí você vai ouvindo. Eu não vou colocar imagens aqui para você prestar atenção nas imagens, mas na descrição do episódio eu vou colocar o link que eu tô usando, que na realidade é o link lá do site do Webb Space Telescope, tá? Que é o site oficial do James Webb, do telescópio James Webb, tá? Então ele tem um site dentro da NASA e tem um site oficial do James Webb, por onde é publicado as imagens oficiais de alta definição. Então você pode entrar no site do James Webb, se você for fazer pesquisa, por exemplo, você baixa os dados que o James Webb fez e fazer suas próprias imagens, tá? Você consegue fazer isso, tá? Tranquilamente. Inclusive, é uma das coisas que eu quero pesquisar com alguns alunos meus aí nos próximos semestres, justamente fazer imagens que o James Webb está fazendo. Só que eu vou pegar os dados do James Webb, não vou pegar as imagens dele, tá? Mas como assim vai pegar os dados do James Webb que não é imagem? Pois é isso que eu quero explicar nesse episódio, tá? Então o link desse... o link desse site vai estar aqui na descrição do episódio, tá? Então eu vou deixar isso, você pode entrar à vontade, olhar à vontade, com seus próprios olhos e ler. Tá em inglês, tá? Então é o que tem pra hoje, tá? Vamos lá, então vamos começar do começo, tá? A questão do telescópio. Antes da gente entrar no James Webb, o que é um telescópio em si, tá? O telescópio em si é um objeto, ele é um equipamento, e ele tem uma determinada funcionalidade. Isso, o telescópio, ele foi inventado, vamos colocar assim, de forma astronômica, ou seja, para eu usar de forma astronômica, olhar para o céu, tá? Desde o século XVII, 1610, 1611, eu não lembro agora a data exata. Que foi quando o Galileu Galilei, começou lá atrás mesmo, tá? Só que eu não vou fazer a história toda, tá? O Galileu pegou uma luneta, que era o quê? Era um tubo que tinha umas lentes e que o pessoal de navegação, estou falando de 1600, o pessoal de navegação fazia um tubinho, colocava umas lentezinhas, igual lente de óculos, tá? Lente de óculos mesmo. Colocava ali, colocava duas lentezinhas assim, e aí colocava na forma da lunetinha para você poder enxergar mais longe. Então o pessoal de navegação utiliza isso bastante para poder. Bom, século XVI, você não pode chegar muito perto de um navio, tem a questão da pirataria, tem as guerras e tudo mais, e é claro para você ver se você está indo no rumo certo de uma ilha, de terra firme e tudo mais. Pois é, o Galileu pegou essa luneta e aperfeiçoou essa luneta. Aperfeiçoou como? Ele pegou essa luneta e modificou ela para poder observar mais longe ainda. Só que o mais longe que ele queria observar era ver a Lua. Então o Galileu apontou esse novo objeto, que vamos chamar agora de telescópio, né, para a Lua e começou a ver que a Lua tinha crateras. 1610, a Lua é cheia de buraquinho. Muitos buraquinhos, tá? Então ele começou a ver crateras na Lua, inclusive tem os desenhos dele, né? Dá para se encontrar fácil os cadernos do Galileu que ele mesmo fazia. Não existia fotografia nessa época, né? Máquina fotográfica não existia, né? Então o cara tava olhando ali e fazendo aqui do lado os desenhos da Lua cheia de cratera. Aí ele apontou esse telescópio também, essa luneta modificada lá para Júpiter. E aí, quando ele apontou para Júpiter, ele viu a mancha de Júpiter, aquela grande mancha gigantesca de 1600 que está até hoje. Pois é, Galileu já observou essa mancha lá em 1610, né? E ele observou também que tinha alguns corpos que giravam ao redor de Júpiter e não ao redor da Terra. Então não temos geocentrismo, a gente vai ter então heliocentrismo? Kepler e Copérnico estão certos? Pois é, isso aí deu uma treta, que é palco para outro episódio que a gente pode comentar aqui. Não uma treta científica em si, tá? Porque isso dava implicações teológicas, tá? Mas isso é um outro detalhe. Bom, então ele descobriu, e essas pontinhas que estavam girando ao redor de Júpiter é o que nós conhecemos hoje como as quatro luas galileanas, né? Que são, na realidade, as luas ou satélites naturais de Júpiter, que é Io. Deixa eu ver se eu sempre esqueço o nome de alguma. Io, Europa, Ganímedes e Calisto. Olha, não esqueci nenhuma. São essas quatro luas. Você pega um telescópio aí do mais simplesinho, com binóculo, dependendo da sua visão, acho que dá pra ver. Você aponta para Júpiter e você vai ver quatro pontinhos que estão rodando ao redor de Júpiter. São as quatro luas galileanas: Europa, Io, Calisto e Ganímedes. Acho que agora nunca mais eu esqueço. Galileu observou isso. E com esse telescópio, 1610, vamos arredondar as contas aí, alguns anos depois, o Isaac Newton, o pai da física, vamos colocar assim, ele é pai de tanta coisa, né? Inclusive pai da ótica geométrica, que é o que nós temos hoje em dia, pegou, aperfeiçoou esse telescópio do Galileu, lembrando que o telescópio do Galileu é só por lente, tá? Lente de óculos, tá? Então a luz, ela apenas atravessa os vidros, fazendo aquelas coisas que a gente aprende na escola, pela lei de Snell-Descartes, aumento de lente e tudo mais, né? Quando você vai no oculista mesmo, você vai lá para corrigir o quê? Ah, agora eu tô enxergando bem. É porque tinha um pontozinho que eu tô olhando ali que tava desfocado e a imagem tava um pouquinho menor. Aí eu coloco o meu óculos aqui, a imagem ela é corrigida para o tamanho que ela está vendo para dentro dos meus olhos. É uma lente, tá? Então, lente serve para isso. O Newton, ele já aperfeiçoou o telescópio para usar não lentes, mas para usar espelhos, tá? Então, espelho normal, esse espelho que você tem de casa, né? Só que aí ele aperfeiçoou para usar os espelhos côncavos e os convexos, né? É coisa que a gente aprende na escola, tá? Segundo ano do ensino médio, eu tô dando aula. Aliás, eu vou dar aula disso para os meus alunos do segundo ano do ensino médio. A gente está vendo agora a parte de calorimetria, né, termometria, e o próximo conteúdo é ótica. Você aprende isso no ensino médio, tá? Então o Newton pegou espelhos e começou a modificar e fez um telescópio que tinha, vamos colocar assim, entre aspas, uma potência muito maior de nitidez, de visualização e tudo mais. Bom, aí passou-se os anos, aliás, os séculos. Tá? E agora a gente chega nos telescópios espaciais, tá? Vamos dar um salto gigantesco aqui, porque o assunto de hoje não é telescópios puramente, é o telescópio de James Webb. Acontece que quando você faz observação em terra, né, a gente tem, você já observou que é até cultural que a gente coloca isso, como é que você faz para olhar para o céu e ver que é uma estrela e não um planeta, né? Só ver que está cintilante, né? O cintilante ali, na realidade, quando uma luz vem de um ponto muito distante da distância de estrelas, né? O nosso, mais distante do que o nosso Sol, né? Que o nosso Sol também é uma estrela, né? É uma estrela que a gente vê de dia. Essa luz, quando passa pela atmosfera, dá aquele efeito todo que a gente aprende na escola também, de refração. E aí ela fica piscando, né? Planetas ao redor... ao redor não, né? Heliocentrismo, não é geocentrismo. Perto da gente, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que até onde eu consigo ver com o meu telescópiozinho simplista aqui, eles cintilam, mas não muito, tá? Por quê? Porque eles estão muito mais perto da gente, o cintilar deles por causa da atmosfera é bem menor, né? Então veja, usando o telescópio a gente tem o cintilar, né? Então isso é um problema, é um dos problemas da gente fazer observatório aqui em Terra. Então a gente tem que fazer uma técnica que o pessoal criou recentemente, chamada ótica adaptativa, para poder corrigir as imagens que são observadas da Terra para o espaço, tá? Então a gente tem grandes telescópios aí que estão sendo construídos, já tem outros em Terra que estão que utilizam essa técnica, por exemplo, os telescópios lá do Havaí, o Kirk, se não me engano, eu não sei se o Kirk é do Havaí, agora eu não lembro, mas tem um monte de observatórios em Terra, lá no deserto do Atacama e tudo mais, o VLT. Se bem que o VLT é só em rádio, mas eu acho que eles têm telescópios de observação, tá? Observação ótica, né? Então, a gente tem um problema aí, tem que criar outras técnicas computacionais e tudo mais para poder observar. O ideal, tá? O ideal é a gente mandar satélite para o espaço e no satélite botar um telescópio junto com o satélite. Tá? Então, o satélite fica lá girando. Lá no espaço não tem atmosfera e aí ele abre lá o telescópio e você observa tudo limpo, não tem ninguém atrapalhando, não tem atmosfera atrapalhando, não tem satélite atrapalhando, um ETzinho que passou aqui, não tem ET, tá? Mas suponhamos que tem um ET que passou aqui bem na frente do telescópio, não tem nada disso, tá? Então você consegue observar o céu completamente limpo porque você está fora da atmosfera da Terra. Pois é, o telescópio espacial James Webb é exatamente esse tipo de equipamento que foi... a junção dele aqui não importa muito, mas é que ele está montado em cima de um satélite. E ele está numa posição, a gente chama de ponto de Lagrange L2. Que é isso? Ponto de Lagrange L2 é um ponto que está a 1,6 milhão de quilômetros, de quilômetro, não, quilômetros, milhões, mais de um quilômetro de quilômetros, que está... depois da Lua, né? Daqui para a Lua são 400, arredonda 400 mil quilômetros, tá? E nesse ponto de Lagrange L2 é um ponto que fica 1,6 milhão de quilômetros de distância da Terra, mas pega o sistema Terra, esse ponto e o Sol, ele tem uma vantagem gravitacional, né? Uma vantagem em termos espaciais, que ele vai gastar pouco combustível, tá? Porque ele fica lá justamente rodando ali, nessa região, girando junto com a Terra ao redor do Sol, e o balanço gravitacional, ou seja, o quanto que o Sol puxa o James Webb para o seu lado e quanto que a Terra puxa o James Webb para o seu lado, fica em equilíbrio. Tá, fica em equilíbrio. É igual a gente estuda lá na escola gravidade de Newton. Pega dois corpos, um que tem uma massa maior, que tem a massa menor, acha o centro de gravidade entre eles. O que é o centro de gravidade? Entre dois corpos, ou seja, vai ser o ponto que vai ter um equilíbrio da força que está puxando esse corpo para cá e esse corpo está para cá. Então você acha exatamente qual que é o ponto de equilíbrio, tá? No caso do L2 não é exatamente um ponto perfeito de equilíbrio, mas quebra um galinho ali e tal, ele é instável esse ponto, mas o gasto de combustível, que é o principal ponto, é muito pequeno, tá? Muito pequeno em relação ao tempo de operação do telescópio, tá? Então ele está justamente nessa região, tá? Para fazer um gasto de energia bem menor, a 1,6 milhão de quilômetros. Então lá está limpo, livre, leve, solto, e ali observo o céu todinho que está disponível para mim. James Webb é justamente isso, tá? E o James Webb, se você já observou ele, deixa eu dar só uma geralzão aqui no aparelho em si, tá? Ele tem algumas, uma, duas, três, quatro, acho que são cinco folhas, se eu estiver enxergando direito. São cinco folhas de um determinado material e uma parte meio rosada por baixo, que todo esse, é como se fosse a estrutura dele, tá? A base dele é o que a gente chama de escudo de calor, tá? Por quê? Porque o James Webb, daqui a pouco eu vou explicar esses detalhes, o James Webb está virado para o sol, esse disco de calor está virado para o lado do sol, para justamente não ter sol batendo nele, por causa que ele opera em temperaturas baixíssimas, né? E ele tem que operar em temperaturas baixíssimas porque a visualização, o que ele vai captar, tá na faixa da frequência do infravermelho. Eu vou só chamar de infravermelho. Tem infravermelho próximo, médio e tem um outro também. Mas vou chamar só de infravermelho, tá? Ou seja, eu preciso captar os fótons na frequência de infravermelho que vem das galáxias. E não a que vem do aquecimento do Sol, tá? Ou dos fótons que estão ao redor, ou que vem do Sol, ou que vem de qualquer outro corpo. Ou dele mesmo, porque tem emissão de infravermelho dele mesmo. Então, por isso que tem esse escudo de calor. Então, ele fica meio que de banda para não pegar nenhuma temperatura do Sol. E nem dele mesmo. Então, ele tem sistema de criogenia e tudo mais. Para que tudo aquilo que eu vejo de infravermelho é do objeto que eu estou vendo. Estrela, planeta, nebulosa, galáxia, por aí vai, tá? Então, essa é a primeira estrutura que a gente observa. Aí, depois, uma estrutura que mais chama atenção é justamente uns hexágonos meio amarelados, né? O que, que é isso? Isso é justamente o espelho do James Webb. Isso é um espelhão. Tá, um espelho muito grande, tá? E esse espelho, ele é feito, os nossos espelhos normais de casa, né? Eles são feitos de nitrato de prata, né? Então, por isso que você olha para um espelho na parte de trás, ele é meio prateadinho, né? O do James Webb é feito de ouro, tá? Então, ele tem um filamento finíssimo de ouro, tá? Bem fininho, uma película finíssima de ouro, da ordem de átomos. A tecnologia do James, eu não vou nem entrar aqui porque ela é formidável. No site você vai ter todos os detalhes, detalhes técnicos de como é que é a engenharia dele, tá? Então a gente tem esse espelho de ouro, tá? E aí o que que acontece? Vem a luz de qualquer lugar, bate nesse espelho, aí depois ela o espelho, ele reflete a luz, né? Só que ele é meio curvadinho e tudo mais, então ele vai refletir para um ponto, né? Que a gente chama de ponto focal. E qual que é o ponto focal? O ponto focal é justamente uma pecinha que tem na frente do James Webb, que está segurado por três... Eu estou descrevendo aqui para você, tá? Depois você olha a imagem na internet, continua fazendo o que você está fazendo. Por três hastes, né? Como se fosse um tripé, tem uma espécie de uma bolinha, né? Como se fosse uma meia bolinha sendo suspensa por essas três hastes que está na frente do espelho principal. Então vem a luz, bate no espelho, é refletida, bate nessa bolinha, que é o ponto concentrado, e dessa bolinha tem um outro espelhinho lá, um espelho secundário, que manda a imagenzinha para dentro, que aí tem como se fosse uma cavidade bem no centro do espelho, tem uma cavidadezinha por onde a luz concentrada do objeto que eu estou observando vai entrar, tá? Então essa é a técnica que o James Webb utiliza para observar as coisas, beleza? Então a luz entrou para dentro do James Webb e aí é que começa a brincadeira, tá? Como assim a brincadeira? Porque o James Webb, ele vai ter depois que ele recebeu essa luz, então bate no espelho principal, é refletido para o ponto focal que tem um espelho secundário, e essa imagem, esses fótons, na frequência de infravermelho, joga para dentro do James Webb. E aí é que começa a coisa. Como assim que começa a coisa? Dentro do James Webb, nós temos diversos instrumentos que fica é como se fosse na parte de trás, né, porque tem a cavidadezinha por onde vai entrar a luz, né, a luz vinda do espelho secundário, vai entrar lá para a parte de trás do espelho e vai ter os equipamentos, tá? Que equipamentos? Aí é que começa a brincadeira, tá? Por exemplo, tá? Eu não vou citar aqui todas as tecnologias, todos os detalhezinhos, tá? É só para a gente poder entender de uma forma geral. No site que eu estou olhando aqui, tem a foto, tem a descrição do espelho primário, do espelho secundário, do disco de calor, né? O Sun Shield, tem... como é que você vê o James Webb de frente? Ainda era, não tinha sido lançado, né? Então aqui são imagens montadas por foto dele, né? Concepções artísticas, tá? Então você tem a parte de trás e aí você tem os equipamentos, tá? Você tem o espelho secundário, o pessoal instalando o espelho secundário, é um negócio grande, bonito, feito de ouro também. Tá? O caminho da segmentação entre o espelho primário, o espelho secundário que vai para dentro do James Webb. Tem todos esses detalhezinhos aí que você pode observar no site, tá? E aí, a coisa começa justamente nos equipamentos que estão dentro do James Webb. Então, beleza, recebi a luz entrou para dentro do James Webb, bem um pleonasmo mesmo, tá? Entrou para dentro do James Webb e agora? E agora que começa a coisa. Lá dentro do James Webb tem diversos equipamentos, tá? Tem o NIRSPECT, tá? Que seria... Tem... Eu vou traduzir aqui meio que secamente para você, que seria o espectrômetro de infravermelho próximo, tá? O NIRSPECT é esse tipo de equipamento. E aí eu tenho a imagem dele e tudo mais, para que ele é feito, toda a sua tecnologia, o que ele vai analisar dessa imagem que ele recebeu. Nós temos também a NIRIS e o FGS, tá? FGS, tá? A NIRIS é o imagiador de infravermelho próximo. Nós temos também o FGS, que seria um sensor de guia fino, tá? É um outro equipamento que está dentro do James Webb e outros mais, tá? Eu não vou adentrar muito na questão do equipamento aqui, mas eu preciso explicar, e aí eu vou terminar justamente o podcast com esse detalhe que eu acho mais central. Os instrumentos são maravilhosos, eu poderia porque passar horas trabalhando com os instrumentos, com a tecnologia dele, é muito bom, tá? Mas o meu foco não é, eu não quero falar dos equipamentos em si, porque o equipamento você colocou lá, analisa, você vai ter o dado que você quer analisar, tá? Então entrou a luz, eu faço a análise da luz, dou um resultado e aí é que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer com esse resultado. Aí é que vem a coisa, tá? Aí é que eu vou fazer análise desse resultado. Como assim análise do resultado? E aí é que vai. Quando a luz entra lá para dentro do James Webb, ele vai ter alguns tratamentos desta luz dentro dele, tá? E aí vai entrar um negócio que chama fotometria e espectroscopia. São duas técnicas de fazer imagem, são duas técnicas astronômicas, vamos colocar assim, da gente poder observar o céu, tá? Fotometria é o quê? Fotometria é você tirar foto de um objeto e você poder fazer medidas utilizando essa foto. Essa é a ideia, tá? Por exemplo, tá? Deixa eu dar um exemplo mais simples aqui antes da gente adentrar no James Webb. Não tem os satélites? Satélites daqui da Terra? Que eles imageiam a superfície da Terra? Pega um satélite ali que está, por exemplo, tá olhando para a Amazônia. Como é que você sabe que a Amazônia está em desmatamento, né? Então você tira fotos do satélite da Amazônia, lá de cima, para baixo. Aí você tira uma foto de uma determinada região da Amazônia. Guarda essa foto. Aí você vai lá, um mês depois, e tira foto da mesma região da Amazônia. Agora você tem duas fotos, tá? E aí você compara uma foto com outra foto. Você sabe que a distância no caso do satélite, até a superfície da Terra é de tanto. E aí você tem pela foto da imagem que aquela região tem tantos quilômetros quadrados. E aí você viu lá um monte de pontozinhos que são as árvores. E agora na segunda imagem não tem as árvores. Então você vai lá, pega a área que você tinha antes, menos a área que você tem agora, tirado os pontozinhos, diminui uma pela outra. O que, que você vai ter? A área desmatada. Você está fazendo isso por fotometria. Beleza. A ideia do que o James Webb acaba trabalhando com a questão de foto, ou seja, de fotometria, é que ele vai fazer a mesma coisa, só que para coisas longe, tá? Para coisas muito distantes, tá? Então, eu vou observar, por exemplo, uma galáxia, e aí o que, que eu vou fazer com essa galáxia? Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar uma foto dela, dessa galáxia, e vou medir através da foto desta galáxia, eu vou medir qual que é a distância que essa galáxia está de mim, tá? Então eu meço a foto dessa galáxia, tá, mas como é que eu vou entender a distância dessa galáxia? Bom, através da foto, a gente já tem essas técnicas já bem aperfeiçoadas há bastante tempo, tá? Com essas fotos eu consigo saber a composição através do brilho, magnitude aparente e tudo mais, né? São técnicas que a gente já conhece já há bastante tempo e trabalha bastante tempo com isso, tá? Então eu vejo a composição e aí eu vejo qual que é a distância só por foto. Por exemplo, o James Webb tem foto do Saturno por fotometria. Então ele bateu foto de Saturno por fotometria. A gente consegue calcular a distância que o James Webb fez dessa de nós da Terra até Saturno. Nem preciso, porque a gente já tem outras técnicas mais fáceis de entender ou mais fáceis de fazer do que por essa. Mas é uma técnica, então ele usa foto, tá? Lembra daquela imagem, da primeira imagem que o James Webb publicou? Em 2022, né? 2022 que ele publicou a primeira imagem. Que é um aglomerado de galáxias SMAX 0723. Primeira imagem, você coloca aí, First Image James Webb. Você vai ver a primeira imagem do... Aliás, pode colocar em português mesmo que você consegue achar. Aquela imagem é uma foto. O James Webb foi lá e tirou uma foto usando a técnica de fotometria, tá? E aí, eu acabei abrindo aqui um outro documento onde eu sintetizei algumas imagens, tá? De uma palestra que eu dei do primeiro seminário do grupo temático de física da BC2, tá? Eu vou colocar o link aqui, lá nessa palestra eu detalhei essas coisas que eu tô falando aqui para você, tá? Então lá tem as imagens e tudo mais, você pode olhar. O James Webb, ele tem, além dessa da NIRIS e do FGS e do NIR Spectre que eu acabei mencionando, ele tem outros dois equipamentos principais, né? Que é o MIRI e o NIRCam, tá? E o NIRCam, por exemplo, é o que faz, junto com o NIRIS, é o que faz imaginamento de objetos usando a técnica de fotometria, tá? Então, fotometria é o quê? Resumindo a história, é eu tirar foto de um objeto e estudar esse objeto usando as suas características, saber qual que é a sua distância e tudo mais, tá? Pois é, essa é uma técnica. A outra técnica que eu acabei mencionando é o que a NIRSPECT, que é um outro equipamento lá do James Webb, faz. Que é o quê? É um espectrógrafo, né, que faz espectroscopia do objeto que eu estou observando. Tirei a espectroscopia e aí eu faço a mesma coisa que a fotometria. Vou medir distâncias e por aí vai, tá? Aí é que tá a coisa. Primeiro, o que, que é espectroscopia, tá? Só para você entender de uma forma bastante simples. No site do James Webb tem isso, tá? Inclusive, o que eu tô olhando aqui tá em espanhol dentro do site que tá em inglês, tá? Talvez você consiga até entender um pouquinho melhor aí, de acordo com o seu espanhol. O que, que é espectroscopia? Espectroscopia é o seguinte: eu pego a luz de um objeto, aí eu coloco esse objeto reflexo e tudo mais e jogo dentro desse espectrógrafo. O que o espectrógrafo faz? Ele vai analisar essa luz, vai separar essa luz, ó, aqui é vermelho, aqui é verde, aqui é amarelo, aqui é azul e tudo mais. Então vai separar a luz, que a luz ela é branca, porque ela é composta de todas as cores. Então ele vai pegar a luz, vai separar ela em todas as suas cores, ou seja, nos seus comprimentos de onda. E aí, quando ele faz essa separação, a gente vai ter Deixa eu achar uma palavra melhor. Uma digital. Pronto, acho que essa expressão está melhor. Eu vou achar uma digital. Como assim? Quando eu faço a separação da luz e tudo mais que eu recebi, eu vou ter a posição certinha. Depois você coloca no Google aí, mas tem aqui no site do James Webb, tá? Coloca espectroscopia, tá? Ou espectro eletromagnético, melhor, espectro eletromagnético, tá? É literalmente aqui, tá? É um espectro eletromagnético, tá? Então, você vai ver que a posição da cor vermelha vai estar aqui. Aí tem uma região preta. Aí vai ter a outra cor que é um azulzinho mais claro, mais escuro. Vai para amarelo e tudo mais. Então, você vai ter várias faixazinhas de cores. De onde é que veio essas cores? Lá da luzinha que o James Webb recebeu. Veio lá da galáxia, bateu no espelho principal, bateu no espelho secundário, entrou dentro da brechinha lá do James Webb, e aí agora cai lá no espectro, no espectrógrafo, e o espectrógrafo agora vai separar essa luz. Quando ele separa essa luz, ele vai ter um vermelhinho, vai ter um azulzinho, vai ter um amarelo e tudo mais. Pois é, quando eu pego essas várias faixazinhas coloridas, que eu estou sintetizando demais, tá? Espectroscopia é mais complicado que isso, mas estou simplificando. Quando eu pego várias dessas cozinhas, essas coresinhas separadinhas e tudo mais, então aqui tem uma faixinha vermelha, tem uma faixa toda preta, depois outras faixazinhas, eu tenho um espectro, é o que a gente chama isso de espectro de emissão, porque alguém emitiu, a galáxia que eu estou observando emitiu isso. Pois é. Quando eu olho a posição do vermelho que está aqui e não aqui, o azul que está aqui, mas o azul que está aqui não está aqui, e por aí vai, eu olho aqui nos meus livros de química, olha só que legal, nos meus livros de química que estudam essa parte de espectroscopia desde. Pessoal de química, me corrige depois, mas desde o século XIX, vamos arredondar aí, 1800 e lá vai para trás, tá? A gente tem tabelado todos os elementos químicos e seus espectros. Ou seja, por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele vai emitir um espectro desse, ou seja, uma corzinha vermelha nessa posição, o azulzinho, amarelo e tudo mais, exatamente nessa posição. E não existe nenhum elemento químico natural ou até agora construído pelo ser humano, ou seja, fabricado, que tenha o espectro igual ao espectro do hidrogênio. Não existe. Ele é o único. Ele é o único. Então, do hidrogênio, do carbono, do oxigênio e por aí vai. Então, eu tenho uma quantidade ali, eu tenho uma mistura ali de CO2, H2O e tudo mais. Pois é, ele tem um espectro único. Único. É uma identidade, é uma digital. Tá? Ela é única. Única. O espectro do hidrogênio é o espectro hidrogênio e não é confundido, não é igual nem semelhante a qualquer outro elemento químico ou molécula ou qualquer conjunção de H2O com qualquer outra coisa que tenha H misturado. O espectro do hidrogênio é o espectro do hidrogênio único, tá? Não tem outro elemento semelhante, não tem. Então, recebi a luz lá do objeto que eu estou observando, caiu no espectrógrafo, ele separa essas luzinhas, né? Aí eu tenho o dado, ó, tá aqui, o espectro desse negócio é isso aqui. Aí é mandado via internet e tudo mais, chega aqui na Terra, eu olho aqui o espectro, isso aqui é hidrogênio. Então esse objeto que eu tô olhando, ele tem hidrogênio, mas é claro que não, o espectro ele não vai aparecer só hidrogênio, ele vai aparecer vários elementos que aqui eu vou combiná-los aqui dentro das minhas tabelinhas e vou olhar, olha, essa galáxia tem hidrogênio, tem carbono, tem oxigênio, planetas, por exemplo, que o James Webb já tá analisando planetas, né? Ele olha para a atmosfera lá e fala, ó, aquela atmosfera ali tem água, tá? Água líquida. Porque no espectro tá aparecendo o espectro de H2O, tá? No espectro. H2O. Pois é. É legal, né? Isso, né? Então tá lá o espectrozinho bonitinho. Então eu consigo saber exatamente quais são os elementos químicos que estão dentro desse, que foram emitidos por esse objeto. Só que aí tem um outro detalhe. Tá? E aí eu vou finalizar o podcast com esse último detalhe, que é o tal do redshift. O que, é isso? Redshift é, traduzindo para o português, desvio para o vermelho. Eu tenho um espectro, né? Eu tenho aqui minhas tabelinhas de espectro, né? Pois é, essas tabelinhas de espectro são únicas para cada elemento químico. Aí eu olho o que o James Webb me deu. Eu vejo o espectro do hidrogênio, que é igualzinho o espectro do hidrogênio que eu tenho aqui. Só que o espectro do hidrogênio está deslocado para o lado vermelho, tá? Ou seja, eu tenho o espectro do hidrogênio todinho, só que quando eu olho para a imagem, o espectro que o James Webb me deu, esse espectro do hidrogênio está deslocado para o lado vermelho. Mas é a digital. Pensa na digital, mas a digital do hidrogênio está deslocada para o vermelho. Eu leio, isso aqui é uma leitura, é bater o olho e ver, tá aqui, eu tô vendo. E aí a gente tem um negócio que a gente chama de efeito Doppler. Tá? A gente aprende isso na escola também. O que é o efeito Doppler? Efeito Doppler para o som, que isso aí tá mais fácil. Você já ouviu sirene de polícia, sirene de ambulância, né? Você está parado, tá vindo em sua direção uma ambulância com a sirene ligada. Você começa a ouvir o som da ambulância, da sirene da ambulância, ficando cada vez mais agudo, frequência mais alta. Depois que a ambulância passou por você, você escuta o barulho da sirene da ambulância se afastando de você, ficando cada vez mais grave, frequência mais baixa. Pro cara que tá lá dentro, pro médico e pro enfermeiro que tá dentro da ambulância, o que que ele está ouvindo? Está ouvindo a frequência da ambulância a mesma, não altera. O nome desse efeito é o que a gente chama de efeito Doppler. Efeito Doppler para o som. A gente conhece isso perfeitamente. Radar, sonar, tudo é efeito Doppler, tá? Efeito Doppler purinho. A gente conhece, a gente sabe como é que funciona essas coisas. Então, como a gente aprende lá na escola, usando o som, se você souber qual que é a frequência que está emitindo, que a ambulância está emitindo a sirene, e souber qual que é a frequência que você está recebendo, no caso ela está se aproximando ou está se afastando, só com essas duas informações você fala a velocidade da ambulância em relação à minha de tanto. Então você consegue achar o quê? A velocidade da ambulância. Só ouvindo o barulhinho. Isso a gente aprende na escola, tá? Não é nenhuma novidade. Segundo ano do ensino médio, parte de ondulatória. A gente aprende isso, tá? Pega aí um livro de ensino médio, qualquer que você tiver em casa, você vai ver exatamente isso. Para a luz funciona exatamente igualmente da mesma forma. Eu tenho uma luz, quando essa luz está se aproximando de mim, o espectro desta luz se desloca para o azul. Se aproximando de mim, o espectro, eu vou ver ele cada vez mais azul, a frequência cada vez mais alta. É o que a gente chama de blue shift, aproximação. O objeto está se aproximando de mim. Quando eu vejo o espectro se deslocando para o vermelho, a gente chama isso de redshift. E o que que significa redshift? O objeto está se afastando de mim. Beleza, eu tenho a frequência de quanto deveria ser, que é o espectro. Tenho aqui mapeado aqui, já tabelei dentro das minhas tabelas aqui. Eu já tenho a frequência quanto é que tem que ser. Tenho a frequência deslocada. Eu consigo achar o quê? Pegando a analogia lá do efeito Doppler, velocidade do objeto. Achando a velocidade do objeto, ou sabendo a velocidade do objeto de afastamento, no caso do redshift, eu consigo, usando a lei de Hubble-Lemaître, que aí eu vou mencionar isso no próximo episódio, que é aí que a gente vai começar a adentrar um pouquinho mais de cosmologia e o que o James Webb está observando, analisando, sabendo a velocidade, olhando a lei de Hubble-Lemaître, eu consigo saber o quê? A distância daqui até esse objeto. De mim até esse objeto. Quando eu faço isso, aí o negócio fica bonito. Eu consigo ver que esse objeto que eu estou pegando usando espectro, esse objeto está lá longe. Quando eu vou escrever qual que é a distância que está lá longe, é uma distância que, fazendo a conta usando a teoria do Big Bang, esse objeto está no início do Big Bang? É. Está lá no início do universo? É. Usando a teoria do Big Bang, significa que esse talvez seja uma das primeiras galáxias do universo? É. Então eu estou vendo as primeiras galáxias do universo? É isso mesmo. Você está vendo as primeiras galáxias do universo. Olha só que interessante, tá? Bom, o episódio já ficou bastante grande porque eu, inclusive, estava planejando, tá? Por hoje é isso. E no próximo episódio aí eu volto a falar um pouquinho da lei de Hubble-Lemaître, que é essencial para isso. E é claro que eu já usei aqui como é que o James Webb faz as suas imagens e as tretas. Onde é que estão as tretas de tudo isso que o James Webb refutou, a teoria do Big Bang, não refutou, deveria refutar? E como é que é? Aí a gente tem que entrar um pouquinho na lei de Hubble-Lemaître, evolução das galáxias, metalicidade das galáxias, que tem a ver com fotometria, que eu expliquei aqui, e espectroscopia. Tá certo? Mas isso aí é o próximo episódio. Até a próxima.
E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, seus colegas, tá? Tanto o link do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, ou pelo podcast, tá? E não deixe também de conferir as notas aqui do episódio, porque nela tem muitas informações, tá? Muito obrigado e até a próxima.